Rádio Fiscar Notícias.
Partidos definem candidatos ao governo do estado de São Paulo.
Consumidores podem pagar 1,4 bilhão a mais para cobrir déficit do setor elétrico.
Primeiro dia D da campanha contra pólio e sarampo vacina mais de 20% das crianças.
AME de São Carlos tem inscrições para processo seletivo para 10 cargos.
No Encontro Mundial de Matemáticos, pesquisador francês fala sobre a geometria dos flocos de neve.
O Fiscar oferece curso de formação em revisão de textos.
Isso e mais. Agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 10 minutos desta terça-feira, dia 7 de agosto.
Bom, nas últimas edições do Rádio Fiscar Notícias, vocês têm acompanhado conosco a definição dos candidatos à presidência da República para as eleições que acontecem agora em outubro de 2018. Os partidos políticos também já definiram os nomes dos candidatos a governador em suas convenções, que tinham prazo para acontecer até o último dia 5 de agosto. E até agora foram confirmados no total 185 candidatos em todo o Brasil, candidatos ao governo do estado, sendo 160 homens e apenas 25 mulheres. As unidades da federação com mais candidatos são o Distrito Federal e o Estado de São Paulo, com 12 cada um, seguida do Rio de Janeiro, com 10 nomes na disputa pelo governo. Os estados que têm menos candidatos são Alagoas e o Tocantins, com 4 nomes concorrendo em cada um deles. Esses números ainda podem mudar, porque, como vocês sabem, podem ocorrer desistência mesmo após as convenções.
Vindo aqui para São Paulo, especificamente, nós já havíamos noticiado a candidatura de João Dória ao governo do estado, pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, que acabou oficializando a decisão. João é ex-prefeito da cidade de São Paulo, tem 60 anos e é paulista. Empresário, já ocupou outros cargos públicos antes de assumir a prefeitura, mas é a primeira vez que ele concorre ao governo do estado. O candidato a vice na chapa é o deputado federal Rodrigo Garcia, do DEM, ex-secretário da Habitação na gestão geral do Alckmin.
O Partido Democracia Cristã, o DC, né, o antigo Partido Social Democrata Cristão, também oficializou a candidatura do major do Exército, Adriano Costa e Silva, de 41 anos, para concorrer ao governo do estado de São Paulo. Costa e Silva tem 24 anos de atuação na área de comunicação do Exército. Ele também foi professor universitário nas áreas de administração e gestão de projetos.
O Partido da Mobilização Nacional, o PMN, anunciou oficialmente o nome de Cláudio Fernando Aguiar para concorrer ao governo. Ele é de Guarujá, litoral de São Paulo, tem 37 anos e há 10 anos é professor universitário de economia. Já foi secretário de Portos e Aeroportos em Santos e secretário de Desenvolvimento Econômico no Guarujá. Mas essa é a primeira vez que ele concorre a um cargo público.
Já o Partido da Causa Operária, o PCO, confirmou a candidatura de Edson Dorta ao governo do estado. Dorta tem 46 anos, é formado em Direito e trabalha desde 1994 nos Correios. Ele foi diretor do sindicato que representa os funcionários da empresa federal de 1996 a 1999 e também secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios em 2001 e também no ano de 2012. Natural de Campinas, ele concorreu ao cargo de prefeito do município nas eleições de 2016 e também foi candidato a vice-presidente pelo PCO no ano de 2010. A candidata a vice na chapa é Lilian Miranda.
Por sua vez, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, oficializou a candidatura da professora Lizete Arellaro na disputa ao governo do Estado de São Paulo. Lizete é professora universitária e participou da Secretaria Municipal de Educação em São Paulo com o então secretário Paulo Freire, na gestão Luiz Erundina. Foi duas vezes secretária de Educação em Diadema e diretora da Faculdade de Educação da USP. O candidato a vice, também do PSOL, é o Maurício Costa.
O Partido dos Trabalhadores, o PT, anunciou oficialmente ainda o nome de Luiz Marinho para concorrer ao governo. Marinho é ex-prefeito da cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e já presidiu o sindicato da categoria naquela região. A candidata a vice é a professora de psicologia Ana Bock.
O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, anunciou a candidatura de Marcelo Cândido ao governo de Estado de São Paulo. Ele é ex-prefeito de Suzano. A candidata a vice é Gleide Sodré, presidente da Associação Mulher Trabalhista.
O Partido Socialista Brasileiro, o PSB, oficializou a candidatura de Márcio França ao governo do Estado de São Paulo. Márcio França foi vice-governador e assumiu o cargo de governador de São Paulo em abril desse ano, quando Geraldo Alckmin deixou o posto para concorrer à presidência da República. A candidata a vice na chapa é a coronel da Polícia Militar, Eliane Nicolucci.
Já o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, oficializou Paulo Scaffi como candidato ao governo do Estado de São Paulo. Esta é a terceira vez que o empresário e presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, disputa o cargo. A vice é a tenente-coronel da Polícia Militar, Carla Basson.
O Partido Renovador Trabalhista Jovem, o PRTB, também confirmou a candidatura de Rodrigo Tavares ao governo de São Paulo. O vice será Jairo Glickson.
Já o Partido Novo definiu o nome de Rodrigo Schecker como candidato ao cargo de governador. Rogério Schecker, de 50 anos, nasceu e cresceu em São Paulo. Formou-se em engenharia de produção pela Escola Poliétnica da USP e, em 1994, assumiu a administração dos fundos de investimento de um banco. Em 2014, criou com amigos o movimento Vem Pra Rua. Hoje, desenvolve e ministra treinamentos empresariais. O partido terá uma chapa pura, tendo como candidata a vice-governadora Andréa Menezes.
Por fim, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, definiu o nome de Toninho Ferreira como candidato ao governo do Estado de São Paulo. Toninho é ex-metalúrgico e dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Atualmente, ele atua como advogado e ficou conhecido pela defesa dos moradores da ocupação Pinheirinho, isso no ano de 2012. Ariana Gonçalves, também do PSTU, vai ser a candidata a vice.
Agora, todos estes candidatos precisam ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, até o dia 15 de agosto.
16 horas mais 18 minutos aqui na Rádio Fiscar. Vamos mudar de assunto e falar agora do seu bolso, pois a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, propôs uma revisão no orçamento na conta de desenvolvimento energético de 2018. O que isso significa é que isso vai acabar concedendo um custo de quase R$1,5 bilhão de reais para os consumidores, para abastecer o fundo do setor elétrico, que hoje em dia financia medidas como o pagamento de indenizações a empresas, também o subsídio a contas de luz de famílias de baixa renda e compra de parte do combustível que é usado pelas termoelétricas que geram energia para a região norte do país e para programas como Luz para Todos. Esse valor vai ser repassado para os consumidores por meio de tarifa de energia na própria conta de luz.
O custo total da conta de desenvolvimento energético em 2018 atualmente é de quase R$19 bilhões de reais. Com a mudança, o custo passará para mais de R$19,5 bilhões de reais, um aumento de R$783 milhões.
Bom, esse aumento foi proposto depois que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a responsável por administrar o fundo, verificou que o orçamento da conta de desenvolvimento energético desse ano ia ser insuficiente para pagar todas as despesas. Um dos pontos que levou à previsão desse déficit foram os empréstimos dados às distribuidoras da Eletrobras que vão ser privatizadas. Como a privatização dessas empresas atrasou, né? A única que foi privatizada até o momento foi a do estado do Piauí, o empréstimo que foi dado às distribuidoras também foi prorrogado, o que acabou reduzindo o repasse de recursos da Reserva Geral de Reversão para conta de desenvolvimento energético, afetando assim todo o seu orçamento.
Essa proposta da ANAEL ainda vai passar por uma audiência pública entre os dias 8 e 28 de agosto, mas o aumento da conta de desenvolvimento energético já será repassado para as tarifas de energia que forem reajustadas a partir de hoje. Para as empresas que já passaram por reajuste em 2018, o valor será incluído na tarifa dos consumidores em 2019.
E ainda tem mais, viu? O valor que vai ser pago por nós consumidores é maior do que o aumento da despesa total da conta de desenvolvimento energético. Isso porque, além do aumento das despesas, também houve uma redução de algumas receitas, como os próprios repasses da Reserva Geral de Reversão.
E vamos falar sobre saúde, pois o primeiro dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo conseguiu uma boa cobertura. Em São Carlos, a campanha imunizou 20% do público-alvo. Foram aplicadas 2.252 doses contra a poliomielite. Contra o sarampo, foram aplicadas 2.245 doses. Para atingir 100% de cobertura, é preciso vacinar 11.053 crianças menores de 5 anos.
A campanha, que vai até o próximo dia 31 de agosto, tem como meta imunizar 95% das crianças maiores de 1 ano e menores de 5. Essa vacinação está sendo feita aqui em São Carlos de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 5 da tarde, nas unidades básicas de saúde e também nas unidades de saúde da família.
Araras teve 1.873 crianças vacinadas no primeiro dia D, nas 6 salas de vacina do município. Foram imunizadas 946 crianças para pólio e 927 para o sarampo. Inclusive, em Araras, uma parceria entre a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação determinou que as crianças que não forem vacinadas durante a campanha não poderão ser levadas para as escolas públicas ou particulares. O comprovante de vacinação deverá ser entregue nas escolas até o dia 15 de setembro.
Até o fim da campanha, as imunizações em Araras contra a poliomielite e o sarampo estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 3:30 da tarde. Nos sábados também desse mês de agosto, a vacinação pode ser feita das 8 da manhã até às 5 da tarde.
A transmissão do sarampo se dá por via respiratória e o vírus pode ser transmitido se a pessoa contaminada conversar, espirrar ou tossir próximo a uma pessoa saudável. O vírus sobrevive por cerca de 2 horas em superfícies e se propaga rapidamente. E para quem não sabe, adultos também podem ser vacinados, viu? Quem tem entre 30 e 49 anos deve ter tomado no mínimo uma dose da vacina e somente a partir dos 50 anos ela não é mais necessária, segundo o Ministério da Saúde.
Já a poliomielite é uma doença contagiosa aguda que é causada pelo poliovírus. Ela pode infectar crianças e também adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas. Segundo o Ministério da Saúde, nos casos graves em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. Por isso, cuide-se!
E aqui em São Carlos, o Ambulatório Médico de Especialidades, o AME, está contratando em diferentes áreas. São 10 vagas disponíveis. As vagas que exigem ensino médio são para copeira, telefonista, recepcionista, auxiliar de limpeza e porteiro. Já para os cargos de auxiliar de enfermagem, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado e técnico em farmácia, é necessário curso técnico nas áreas respectivas.
Por fim, para o cargo de enfermeiro é exigido o ensino superior completo e também o registro regularizado no órgão. Os candidatos podem se inscrever de graça até o dia 8 de agosto pelo site amesaocarlos.org.br. A seleção vai ser feita em 3 etapas, todas eliminatórias. Vai ter análise de currículo, prova escrita e também entrevistas técnicas em grupo e individuais.
Para participar, o candidato precisa ter no mínimo 18 anos, estar em dia com obrigações eleitorais e militares e preencher os requisitos estabelecidos. O candidato portador de deficiência deverá anexar ao currículo o laudo médico expedido em 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência com referência da classificação internacional de doença e a provável causa da deficiência para possíveis adaptações. Mais informações pelo site www.amesaocarlos.org.br.
Bom, 16 horas mais 25 minutos, vamos seguir com o nosso jornal. Você já observou um floco de neve bem de perto? Como fazem aqueles cientistas quando usam um microscópio? Enfim, se você nunca teve essa oportunidade de ver uma fotografia desse minúsculo objeto da natureza, vale a pena fazer uma busca pela internet, viu? Você vai se surpreender com a beleza que habita um simples floco de neve.
Encantado com essa beleza, o francês Etienne Gis contou o que a ciência já sabe sobre os flocos de neve e o que ainda falta saber em uma palestra que ministrou no Encontro Mundial de Matemáticos, evento que acontece até amanhã, dia 9 de agosto, no Rio de Janeiro. A jornalista Denise Casati, assessora de imprensa do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC da USP, aqui em São Carlos, está lá e conversou com Etienne e agora nos traz mais informações. Esse conteúdo que a Rádio Fiscar veicula em parceria com a Rádio USP. Vamos ouvir.
Apesar de nenhum floco de neve ser idêntico ao outro, eles têm algo em comum, a forma hexagonal, pois são como estrelas de 6 pontas. Etienne disse que, muito antes de existir um microscópio, em 1610, um dos cientistas mais famosos da história, o alemão Johannes Kepler, foi o primeiro a sugerir que havia simetria nos flocos de neve.
O entendimento da natureza através da matemática é um conceito muito moderno. E as simetrias que o Johannes tentou achar na natureza, as simetrias ainda hoje estão na raiz da ciência. As simetrias governam matemática e física.
Diretor de pesquisa na Escola Normal Superior de Lyon, na França, e pesquisador honorário do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Etienne explicou como a ciência foi, aos poucos, compreendendo mais e mais sobre a geometria dos flocos de neve. Hoje, os pesquisadores são capazes de inserir fórmulas matemáticas em programas de computador e gerar imagens de flocos de neve muito parecidas com as que encontramos na natureza.
O fato é que os matemáticos têm criatividade grande, mas as criações deles não são objetos concretos, são objetos artificiais, objetos virtuais. Então, por isso, eles trabalham num mundo externo, no mundo deles, e não é fácil comunicar essas coisas abstratas com outras pessoas. Às vezes, já é difícil comunicar com outros matemáticos.
De fato, nem sempre é fácil entender como funciona o mundo abstrato da matemática, mas vale a pena tentar. Pense que os flocos de neve têm algo em comum com os favos das colmeias das abelhas. Se dividirmos um favo ou um floco de neve em pequenas partes, você verá que cada uma delas é semelhante ao original. É como se os favos e os flocos possuíssem dentro de si cópias menores deles mesmos. A partir do estudo dessa geometria, os matemáticos criaram objetos virtuais chamados fractais. A pesquisa desses objetos já está ajudando a humanidade a compreender fenômenos que ocorrem no mercado financeiro, aprimorar a transmissão de informações via fibra ótica, a mistura de substâncias e a análise de imagens médicas. Tudo isso a partir da matemática que nasceu com o estudo de um simples floco de neve.
16h29. Muito obrigado à jornalista Denise Casati pela parceria com a Rádio USP, pela excelente cobertura do Encontro Mundial de Matemáticos. Para terminar essa edição do Rádio UFSCar Notícias, uma última informação, porque estão abertas aqui na UFSCar as inscrições da segunda edição do curso de revisão de textos, oferecido pelo Instituto de Línguas aqui da Universidade. Nas aulas, que vão de 17 a 21 de setembro, vai ser apresentado um método com relações linguístico-discursivas e também reflexões sobre o processo ideológico de construção de um texto. As atividades vão ser ministradas por alunos de graduação e também por pós-graduandos em linguística, ambos aqui da universidade.
É isso mesmo. Há 30 vagas disponíveis, sendo 10 para membros da comunidade UFSCar com inscrições gratuitas e 20 para o público em geral, com custo de R$200 por aluno. Tanto as vagas internas como as externas são destinadas a profissionais que estão em formação ou já atuam no mercado editorial.
Os interessados podem se inscrever pelo site www.institutodelinguas.ufscar.br até o dia 19 de agosto. O curso tem 40 horas de duração e vai ser dividido entre atividades extra-classe e aulas presenciais, que vão acontecer das 6 da tarde às 10 da noite no próprio Instituto de Línguas, instalado aqui no edifício de aulas teóricas AT10, na área norte do campus São Carlos da UFSCar. O Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.